Vamos lá então, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. E hoje nós vamos estudar as peculiaridades das tutelas provisórias nas ações de alimentos. Ponto muito importante, principalmente para quem atua ou um dia vai atuar nas ações de família. Bom, as ações de alimentos e sua liminar peculiar. Existe uma lei, que é a Lei 5478, bem antiga, lá de 1968, que trata da ação de alimentos. E nela há uma disposição sobre o que a lei chama de alimentos provisórios. Essa disposição, os alimentos provisórios, nada mais são do que a possibilidade do juiz conceder uma tutela de forma provisória específica para a ação de alimentos. Nada mais é do que uma tutela antecipada. Para quê? Para que o beneficiário dos alimentos não tenha que esperar até o trânsito em julgado para receber a prestação alimentar. E a lei faz isso em razão do quê? Da peculiaridade desse direito envolvido, da fragilidade da parte que é beneficiada pela pensão. Afinal de contas, meus amigos, nós estamos falando de comida, de verba para sobrevivência, não se pode esperar. Então, é uma antecipação de tutela, porque a lei presume a urgência, como você vai ver aqui. Não há necessidade de demonstrar a situação de perigo, a situação de urgência. A lei já faz essa previsão. Então há, sim, uma liminar peculiar para as ações de alimentos. Mas antes, eu gostaria de falar com você sobre o procedimento. Procedimento especial, procedimento comum. Eu acho que você sabe exatamente o que é o procedimento. Procedimento é o passo a passo para se chegar até uma sentença, é o passo a passo para se chegar até a execução de uma sentença, é o passo a passo para se chegar à satisfação do direito. A lei estabelece um procedimento padrão, um caminho padrão, chamado de procedimento comum. Mas às vezes, dependendo do direito que está envolvido, a própria lei pode trazer um caminho especial, um procedimento especial, às vezes mais curto, às vezes mais rápido. E é importante que você saiba que a lei de alimentos trouxe um procedimento especial, um caminho mais curto, mais rápido para se chegar até a sentença, para se chegar até a satisfação do direito. Então, o procedimento da ação de alimentos é um procedimento especial, está previsto lá na Lei 5478. Quando que você pode usar então esse rito especial, esse passo a passo especial? Porque é nele que está prevista essa liminar peculiar que nós vamos estudar hoje, tá? Quando que você pode usar esse rito especial da ação de alimentos e, consequentemente, se valer dessa liminar peculiar? Todas as vezes, então, que está se cobrando alimentos decorrentes do parentesco, quando um filho pede alimentos para o pai, por exemplo. Todas as vezes que você for cobrar alimentos decorrente do casamento, decorrente da união estável, todas essas relações de marido e mulher, de conviventes, e quando vai se pleitear alimentos, você pode se valer do procedimento especial da Lei 5478. E também para alimentos decorrentes de atos ilícitos. Imagina então que uma pessoa atropela e mata um pai de família, uma pessoa que sustenta lá os filhos. Os filhos podem pleitear alimentos desse que matou o pai e os alimentos são decorrentes do ato ilícito. Também pode ser usada a Lei 5478 para se cobrar esses alimentos. Também é possível então a liminar peculiar dos alimentos provisórios. Agora é importante que você saiba que quando a parte resolve cumular pedidos, formular pedido de alimentos junto com outro pedido, por exemplo, a parte resolve entrar com ação de divórcio e pede também alimentos para ela ou alimentos para o filho. Nesse caso, a nossa lei fala que aí sai esse procedimento especial da lei de alimentos e usa-se o procedimento comum, o passo a passo comum, previsto lá no artigo 318 e seguintes do nosso Código de Processo Civil. Mas mesmo nesses casos, mesmo quando há acumulação de pedido, isso não impede que a parte autora peça uma antecipação de tutela para que os alimentos sejam concedidos de forma provisória. Mas aí vai ser necessário que se observem os requisitos lá da antecipação de tutela previsto no artigo 300 do CPC, probabilidade do direito e o perigo de dano, tá bom? Por isso que na prática, meus amigos, e aqui eu quero deixar uma observação muito importante, prática. Na prática é sempre melhor que você entre com a ação de alimentos separada do que separada dos outros pedidos que você quer formular. Ah, eu quero pleitear alimentos, guarda e visita. Entra com ação só de alimentos e outra ação para pleitear guarda e visita. Ah, eu quero entrar com pedido de divórcio e de alimentos. Entra separado, uma ação para o divórcio e uma ação para os alimentos, ainda que seja para o cônjuge. E por quê? Porque essa ação de alimentos vai seguir o procedimento especial, procedimento mais rápido, vai ter a liminar toda peculiar. E os alimentos vão chegar muito mais rápido, tá bom? Fica com essa dica prática. Agora vamos entrar no estudo da liminar peculiar da ação de alimentos. Como eu te disse, a lei de alimentos, ela estabelece lá no seu artigo 4º, é o artigo 4º da lei 5478, que fala assim: ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo os alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. Veja, então a lei de alimentos fala que ao despachar a inicial o pedido de alimentos, o juiz já fixa os alimentos provisórios. O que, que é isso? É uma antecipação de tutela. Esses alimentos devem ser pagos pelo devedor, a não ser que o juiz só não fixe esses alimentos provisórios se o credor na petição inicial fala: olha, eu não preciso dos alimentos provisórios, tá bom? Quais são os requisitos, então, para que o juiz conceda essa liminar, os alimentos provisórios? A resposta está no artigo 2 da Lei de Alimentos, da Lei 5478, que fala assim: o credor, pessoalmente ou por intermédio de advogado, dirigir-se-á ao juiz competente, qualificando-se, e exporá suas necessidades, provando apenas o parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor, indicando seu nome, sobrenome, residência ou local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha aproximadamente ou os recursos de que dispõe. Então, destrinchando esse dispositivo do artigo 2, a gente pode dizer que, como requisito para a parte autora obter essa tutela provisória, esses alimentos logo de cara, tá aqui, ó: prova do parentesco ou da obrigação alimentar. Se é um filho menor, né, que pede alimentos para um pai, ele junta a certidão de nascimento e está provado a obrigação alimentar. Se são alimentos decorrentes de um ato ilícito, de um acidente de trânsito, a parte autora tem que trazer prova da culpa do requerido. E aí ele vai estar provando a obrigação alimentar. Agora, tem uma diferença, né? Esse requisito aqui, ó, é para prova da obrigação. Como é que faz para se estabelecer o valor? Para fixação do valor, para que o juiz tenha critérios, tenha parâmetros para fixar o valor dos alimentos provisórios, essa é uma das coisas mais difíceis de se fazer na prática. Por que que é difícil de se fazer na prática? Imagina, o juiz acabou de receber a petição inicial. Ele só tem as informações que foram prestadas ali pelo autor. Às vezes ele tem pouquíssimas informações sobre os rendimentos do requerido. Então, para a fixação do valor dos alimentos provisórios, o requerente, aquele que propõe a ação de alimentos, o que que ele deve? Ele deve deixar muito clara e expressa na petição inicial as necessidades dele. Quais são as necessidades? De quanto que ele precisa para sobreviver? Cada despesa refere-se ao quê? O que é alimentos? O que é escola? O que é saúde? Então ele deve expor as necessidades. Ele deve indicar quanto que ele ganha. Obviamente, quando o alimentado tem alguma fonte de custeio, né, de recurso, ele deve indicar os recursos que ele dispõe. Na maioria das vezes, quando a gente está falando de criança, não há nenhum ganho, né? Ou há o ganho, a ajuda que ele recebe da mãe, isso tudo tem que ficar indicado, né? Por quê? Porque caso o requerente não faça essa indicação, caso o requerente não dê para o juiz subsídio para que o juiz entenda quanto que ele precisa e quanto que o requerido ganha, nesse caso o juiz tende a fixar os alimentos provisórios em 30% de um salário mínimo. Esse é um entendimento padronizado pela jurisprudência. Não há prova da necessidade, não há prova da possibilidade do requerido, o juiz geralmente vai fixar nesse valor. Por quê? Porque entende-se que toda pessoa, pelo menos um salário mínimo, ela ganha. E pelo menos 70% ela usa para a sobrevivência dela, sobrando 30% para pagar uma pensão. Agora, essa demonstração que eu vou falar para você agora, o outro requisito, esse requisito não está previsto na lei de alimentos, mas está previsto no Código Civil e se refere às possibilidades daquele que vai prestar alimentos. O artigo 1694 do Código Civil, presta atenção, diz assim, ó: podem os parentes, os cônjuges e os companheiros pedir uns aos outros alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de educação. Aí o parágrafo primeiro fala assim: os alimentos devem ser fixados na proporção da necessidade do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. É o famoso binômio necessidade-possibilidade. O artigo 1706 fala assim: os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz nos termos da lei processual. Então veja, vamos repensar aqui, ó. Quais são os requisitos para se conseguir uma tutela provisória de alimentos? Primeiro, a prova do parentesco ou da obrigação alimentar. E para a fixação do valor, o autor tem que deixar muito claro quais são as suas necessidades, elencando item por item. Não basta só dizer assim, ó, o autor precisa de R$2.000 para sobreviver. Isso não é bastante. Tem que ser exposta ali cada um dos itens da necessidade. É tanto para a escola, é tanto para a educação, é tanto para alimentos, e sempre com comprovação, como nós vamos ver mais adiante nessa aula. O autor tem que indicar quais são as fontes de ajuda que ele tem. Se a gente está falando de um menor, ele tem uma mãe que ajuda? Como que a mãe pode ajudar? Porque o juiz leva tudo isso em consideração. E também, e aí o requisito está lá no Código Civil, as possibilidades do requerido. O autor tem que fazer o máximo de esforço para mostrar para o juiz quais são as possibilidades do requerido, quanto que ele ganha, quanto que ele pode dispor para pagar de pensão. Tudo isso tem que vir com a inicial como elemento para o juiz fixar os alimentos provisórios. E como eu te disse, se o juiz não tiver esses elementos, na prática, o que ele vai fazer? Ele vai se basear no que a jurisprudência já disse, 30% de um salário mínimo. É claro que nós vamos ver ainda durante essa aula como que você pode trazer ou produzir prova sobre a possibilidade do requerido. Às vezes, há um documento em poder de um terceiro, um holerite. Às vezes, você vai precisar do extrato bancário, da declaração de imposto de renda. Enfim, nós vamos falar ao longo dessa aula. Por enquanto, eu estou te mostrando os requisitos previstos em lei e agora você já sabe, tá? Olha, observação muito importante. Uma peculiaridade sobre os alimentos pedidos pelo cônjuge casado pelo regime da comunhão universal de bens. Dispõe o parágrafo único do artigo 4º da Lei de Alimentos, dispõe assim, ó: se se tratar de alimentos provisórios pedidos pelo cônjuge casado pelo regime da comunhão universal de bens, o juiz determinará igualmente, ou seja, além do juiz fixar os alimentos provisórios, o juiz deve determinar que seja entregue ao credor mensalmente parte da renda líquida dos bens comuns administrados pelo devedor. Então, além de ter que pagar os alimentos provisórios que o juiz vai fixar, também o juiz deve determinar a entrega de parte da renda líquida dos bens comuns. Deixa eu dar um exemplo aqui para clarear a sua cabeça. Imagina assim, ó, o marido trabalhava fora e a esposa cuidava de casa, trabalhando em casa. Na separação, o marido vai ter que pagar alimentos para a esposa, afinal de contas, ela se invalidou no mercado para cuidar da casa, então ele tem o dever de sustentá-la, tá? Mas o casal também possuía alguns imóveis alugados. Então, parte da renda desses imóveis, de cara, já deve ser passada para requerente. Veja, quando a gente está falando de alimentos devidos na separação, no regime da comunhão universal de bens, os alimentos eles podem envolver também parte da renda líquida dos imóveis, dos bens do casal, tá bom? Fica esse adendo aqui, que é um plus que você tem que conhecer, porque senão você tende a achar que é só a pensão. O marido vai ter que tirar lá dos bens do casal. Não, na verdade, parte da renda já pertence à mulher, não pertence ao marido. Ele tem que tirar daquilo que pertence a ele, o salário que pertence a ele, a parte dos bens que pertence a ele, enfim. É assim que funciona na prática, tá? Agora que você já sabe, já conhece essa liminar peculiar, deixa eu te dar algumas observações importantes previstas lá na Lei 5478, tá bom? Observações importantes. O artigo 13, parágrafo 1º dessa lei, da Lei de Alimentos, fala assim: os alimentos provisórios fixados na inicial poderão ser revistos a qualquer tempo se houver modificação na situação financeira das partes, mas o pedido será sempre processado em apartado. Veja, o que a lei está dizendo? A lei está dizendo que os alimentos, como eles são uma tutela antecipada, qualquer modificação na situação das partes pode ensejar uma modificação no valor dos alimentos. E olha, veja, essa lei é de 1968, lembra? Não existia ainda o Instituto da Antecipação de Tutela no nosso ordenamento. Isso aqui foi um grande avanço. Inclusive, a antecipação de tutela tirou daqui a sua inspiração, inclusive, né? Falando por quê? Porque a antecipação de tutela é a exceção. Você já aprendeu aqui nesse curso que, como regra, o juiz só deve conceder o direito lá no final. Mas aqui nós estamos falando de alimentos. Não dá para esperar. Se o menor tiver que esperar, ele morre. Se a ex-esposa tiver que esperar, ela morre, ela vai passar fome. Então, há a necessidade de antecipar. Todavia, imagina a situação da ex-esposa que no curso da ação de separação venha conviver com uma pessoa altamente rica e ela não precisa mais dos alimentos, ou, o que é melhor, ela venha conseguir um grande emprego, mudou a situação, não é mais necessidade dos alimentos. Então o artigo 13 fez questão de dizer que, óbvio, né, como é uma tutela provisória, ela pode ser modificada no curso da ação. O parágrafo 2º fala assim: em qualquer caso, os alimentos retroagem à data da citação. Então veja, ainda que o juiz demore para conceder essa tutela, ainda que essa tutela seja concedida lá na frente, a verba, a obrigação alimentar, retroage. Isso vale para a sentença. Imagina que na ação de alimentos o juiz não dá os alimentos provisórios, o que é muito difícil, né? Mas aí chega lá na sentença 2 anos depois, é importante que se diga que os alimentos, eles retroagem a dívida alimentar desde a citação. O parágrafo 3º fala assim: os alimentos provisórios serão devidos até a decisão final, inclusive o julgamento do recurso extraordinário. E o artigo 14 já arremata: da sentença caberá a apelação no efeito devolutivo. O que, que isso quer dizer, meus amigos? Quer dizer que o juiz fixou os alimentos provisórios, eles têm que ser pagos desde já. Independente se a parte entrou com recurso de apelação na sentença, a apelação não vai ter efeito suspensivo. A única hipótese dos alimentos não serem pagos é, obviamente, a parte agravar e conseguir o efeito suspensivo no agravo, como nós já aprendemos nesse curso. Mas, se ela não conseguir o efeito suspensivo, os alimentos provisórios estão valendo, tá bom? E um ponto muito importante do artigo 15, e olha, isso aqui é diferente de tudo que você vê no direito, é o seguinte: a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista em face da modificação da situação financeira dos interessados. O que ela quer dizer com não transita em julgado? Quer dizer que a discussão não acaba nunca? Obviamente que não é isso, tá? O que a lei quer dizer é que, havendo mudança na realidade fática, qualquer uma das partes, o alimentante ou o alimentado, podem entrar novamente com uma ação revisional de alimentos. Então, imagina, o juiz fixou os alimentos provisórios, as partes discutiram, veio a sentença, fixou lá os alimentos em R$1.000. No mês seguinte, o pai, que antes estava obrigado a pagar uma pensão de R$1.000 e tinha um bom emprego, simplesmente perde o emprego, ou então vem a sofrer um acidente e fica impossibilitado de trabalhar. Isso quer dizer que, poxa, o juiz já fixou os alimentos, transitou em julgado, não pode mais discutir a questão. Absolutamente não. Surgiu uma situação nova, não existente naquela época, o que é suficiente para a parte propor uma ação revisional de alimentos. Todas as vezes, guarda isso, todas as vezes que houver uma mudança na situação fática das partes envolvidas, a parte pode ajuizar uma ação revisional de alimentos. Não se trata de mera tentativa de rediscutir a matéria. Ó, juiz, o outro juiz já fixou a pensão, mas olha, a gente não concorda com a interpretação dele, ou ele errou na análise das provas, nós queremos entrar com uma outra ação de alimentos. Não, assim não pode, assim você não vai conseguir, tá bom? Então, só se houver uma mudança na situação fática. Vamos falar de 2 pontos importantes: medidas cautelares nas ações de alimentos. É perfeitamente possível que você peça qualquer tipo de medida cautelar nas ações de alimentos. Imagina a situação de um pai que está se desfazendo do único bem que gera renda que ele tem para pagar alimentos. Obviamente que se esse bem for vendido, a venda pode tornar inútil o processo de alimentos e inviabilizar o recebimento pelo menor. Basta então que o menor comprove a presença lá dos requisitos do artigo 300 do CPC, lembra? Probabilidade do direito, risco ao resultado útil do processo, e ele vai conseguir uma medida liminar para impedir a venda efetiva desse bem. Como que se faz isso na prática? Você aprendeu comigo no módulo 1. Vai mostrar, olha, eu pretendo entrar com ação de alimentos, mas o meu pai, ele tem um imóvel de aluguel, que é de onde ele tira a renda dele, e ele está anunciando esse imóvel à venda. Se esse imóvel for vendido, a minha ação de alimentos vai ficar frustrada, porque meu pai não vai ter de onde tirar. Você pode conseguir, então, inviabilizar essa venda, você pode conseguir qualquer tipo de medida de cautela, de prevenção do processo. É importante que você saiba, tá? Porque senão, se eu não falo isso, pode ter gente que vai achar que não. Na ação de alimentos, você só consegue eliminar peculiar lá dos alimentos provisórios. Absolutamente não, tá bom? E a tutela de evidência nas ações de alimentos? Também, da mesma forma, é perfeitamente possível que você peça uma antecipação de tutela nas ações de alimento com base nas hipóteses de tutela de evidência lá do artigo 311.1 e 4. Você lembra dessas hipóteses? Ó, o artigo 311 fala assim: a tutela de evidência será concedida independente de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Ou quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Imagine então, alimentos decorrentes de ato ilícito. A parte é o que te procurou é o filho de um homem que sustentava a família, que foi atropelado e acabou morrendo. E aí ela fala assim, olha, o meu pai me sustentava, eu não tenho de onde tirar, eu quero que você entre com uma ação pedindo alimentos para aquele que atropelou e matou o meu pai. Bom, você sabe que nesse caso é o alimento decorrente do ato ilícito, né, do atropelamento. Mas talvez você não tenha uma prova forte para mostrar para o juiz a culpa pelo acidente. Você tem lá o boletim de ocorrência, você faz lá algumas alegações, mas o juiz não consegue ver a probabilidade do direito para conceder uma tutela antecipada, com base lá no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou os alimentos provisionais. Por quê? Porque ele entende que não está evidenciada a culpa efetivamente do réu. Mas, no curso do processo, o réu começa a manifestar um propósito nitidamente protelatório, juntando documentos que não tem nada a ver, pedindo perícia indevida, arrolando testemunha e desistindo, pedindo conciliação e não comparecendo. Nada impede que você, então, peça os alimentos provisórios com base na tutela de evidência. Então é bom que você saiba que nas duas hipóteses aí do artigo 311, inciso 1 e inciso 4, sim, é possível que você consiga uma tutela antecipada baseada na evidência, também nas ações de alimentos, tá bom? Vamos lá. Agora, como a gente faz todas as aulas, um caso para estudo. Imagina que o cliente te procura através da genitora, através da mãe, informando que necessita da ajuda do pai para sobreviver. Ele narra que os pais se separaram, que ele está sendo sustentado apenas pela mãe. Você analisa a situação, decide ingressar com ação de alimentos com pedido de liminar. Vamos passar o nosso caso pelo nosso passo a passo, que a gente tem passado todas as aulas, para deixar tudo muito claro? Primeiro passo. Raciocínio sincero. Você deve fazer um raciocínio muito sincero. Você precisa mesmo de uma decisão provisória? Ou você está querendo apenas inverter o ônus da demora do processo? Seja o mais sincero possível. Lembra sempre da fábula do lobo e do pastor. Você forma a sua imagem profissional de acordo com a sua conduta. Então, se for para tentar, só por tentar, isso pode te levar um preço caro a se pagar, tá bom? No nosso caso de estudo, obviamente que sim, a liminar é necessária, porque o menor precisa dos alimentos para se sustentar. É questão nítida e clara de urgência, não é um capricho da parte. Eu não quero só me livrar da demora do processo e quero receber antecipadamente. Não, o nosso caso aqui, então, passa pelo filtro do primeiro passo. A liminar é sim necessária. E aí nós vamos para o segundo passo. urgência ou evidência. Eu sempre te ensino, você tem que olhar para o seu caso e entender o que você quer. É uma medida, uma tutela provisória baseada na urgência ou baseada na evidência. No nosso caso de estudo, como a gente está tratando de uma liminar peculiar, que tem requisitos específicos, que a própria lei presume a urgência, como nós já vimos, a gente pode pular esse passo. A gente já sabe que a lei presume a urgência e traz requisitos específicos. E aí, a gente entra no terceiro passo. E o terceiro passo nada mais é do que olhar para os requisitos legais do tipo de tutela que a gente escolheu para pedir, né? E imediatamente começar a listar as provas, os argumentos jurídicos, os argumentos lógicos pertinentes a cada um dos requisitos. Então eu identifiquei. Aqui eu vou entrar com o pedido de alimentos provisórios. Você já aprendeu comigo quais são os requisitos para pedir esse tipo de alimentos. E aí nós vamos começar a listar. Que prova que eu tenho de cada um dos requisitos? Qual é o argumento lógico que eu vou fazer com o juiz para mostrar para o juiz que ele tem que conceder esses alimentos na forma como eu estou pedindo? Você deve então relacionar todas as provas, todos os argumentos. Por quê? Porque depois, na hora que você for sentar para escrever, a sua petição já vai estar praticamente pronta. No nosso caso de estudo, vamos lá. Quais são os requisitos para que o juiz conceda os alimentos provisórios? Como nós já vimos, a resposta começa lá no artigo 2 da Lei de Alimentos e traz os seguintes requisitos. O primeiro é a prova do parentesco ou da obrigação alimentar. No nosso caso de estudo, basta então juntar a certidão de nascimento do menor. Ela, por si só, já prova a obrigação alimentar, já que o Código Civil estabelece o dever de sustento dos pais aos filhos menores. E aqui, uma observação importante, que é a diferença da obrigação de sustento e do dever alimentar. Quando a gente está falando de alimentos para um filho menor, a lei já presume efetivamente a necessidade desse menor. Basta que ele junte lá a certidão de nascimento, que a prova da certidão de nascimento já vai ser suficiente para ensejar a responsabilidade do pai. E quando a gente está falando de um filho maior? A lei, ela fala que os pais podem ser chamados a ajudar os filhos, como os filhos podem ser chamados a ajudar os pais. Aí a gente está falando do dever alimentar. Tá? O dever alimentar, a gente fala daquele dever que não envolve mais menor e nem incapaz. O dever alimentar, ele precisa sim ter uma prova bem mais robusta da necessidade. É muito diferente um filho menor de 18 anos pedir a pensão alimentícia, inclusive de forma provisória, e um filho maior, que já tem capacidade de trabalhar. Nesse caso, o filho maior pode pedir, mas aí a prova que ele vai apresentar para o juiz tem que ser uma prova mais robusta da necessidade e da impossibilidade dele de se sustentar. Por que que ele não pode trabalhar e prover o próprio sustento? Ah, porque ele estuda. Tá bom, faz a prova desse fato. E aí, o dever de sustento, o dever alimentar, continua, tá? Então, tenha bem claro, ó, obrigação de sustento, a gente tá falando de menor e incapaz. Dever alimentar, a gente tá falando dos alimentos pedidos por aquele que já é maior e não tem nenhuma incapacidade, tá bom? Vamos lá, primeiro requisito, então, é a prova do parentesco. Nós já vimos aqui como fazer no nosso caso concreto. Mas, para o juiz poder fixar o valor, o requerente, ele deve fazer o quê? Expor as suas necessidades. E aí, depois ele vai indicar quanto que ele ganha aproximadamente, ou os recursos que ele dispõe, e depois ele vai indicar os recursos da pessoa obrigada, aquele que vai ser chamado a prestar a obrigação alimentar. Mas vamos lá, expor as suas necessidades. Aqui a gente deve listar cada uma das despesas do menor, apresentando os respectivos comprovantes. Eu sempre falo para os meus alunos fazerem o quê? Tabela. Coloca assim, alimentos. O menor gasta no seu sustento mensal a seguinte quantia de alimentos. E aí você traz lá, ó. Alimentos quando ele vai para a escola, é alimentos do dia a dia, traz todos os comprovantes. Se o menor mora com a mãe, obviamente que você vai dividir por dois a conta, tá? Porque a obrigação do pai, a princípio, é sustentar o filho, e a mãe se sustenta. Se, por exemplo, a mãe tem um filho de um outro casamento, ela vai dividir aquela conta por três e vai pedir para o alimentante só a parte relativa ao filho. Você tem que fazer uma tabelinha aqui, tá? Listando uma por uma das despesas do menor. Tem que ir na nas minúcias mesmo, é assim, tá? Para facilitar para o juiz e mostrar para o juiz que você não está pedindo nada mais do que efetivamente é justo, tá? E aí você deve indicar quanto que ganha aproximadamente aquele menor, aquela pessoa que está pedindo a pensão, e se ele dispõe de algum recurso. Aqui, a gente deve abrir a vida financeira do menor e eventualmente da genitora, tá? Para deixar clara a necessidade efetiva da pensão. É óbvio que é a obrigação do pai sustentar, mas para definir o valor, o juiz precisa saber a realidade financeira da mãe. Imagina uma hipótese esdrúxula, tá? Uma hipótese aqui quase que esdrúxula, de um filho que pede uma pensão de 10 mil reais. Tá? O pai é um trabalhador que ganha um salário mínimo. A mãe é uma cantora que ganha 100 mil reais por mês. É óbvio que se a mãe abre a realidade financeira dela, o juiz tem mais condições de fixar a obrigação do pai, considerando que o filho já tem a maioria das despesas dele provida pela mãe. Ah, mas a situação é injusta, mas a situação das partes é diferente também. Basta você olhar e inverter a lógica. Se fosse o pai faturando milhões e a mãe faturando nada, não seria justo que o pai desse uma pensão ínfima para o filho, não. Ele tem que dar um padrão de vida muito bom para o filho de acordo com a possibilidade financeira dele. Então é importante que você abra a realidade financeira da mãe. Ó, a mãe ganha um salário mínimo. Tá aqui, ó. As despesas da mãe mal dão para o sustento dela. Então é necessário sim a ajuda do filho. O filho não tem renda nenhuma, a única ajuda do filho é a ajuda que ele recebe da mãe, tá bom? E aí você cumpre esse requisito. E aqui, no terceiro requisito, para que o juiz possa fixar o valor, está a indicação dos recursos da pessoa obrigada. A gente está falando da possibilidade alimentar. Olha, como nós já vimos, essa exigência ela não está lá na lei de alimentos, ela está expressa no Código de Processo Civil e trazendo aqui para o nosso caso concreto, o que você vai fazer? Aqui você tem que indicar e apresentar tudo o que você tiver. Tudo que você tiver de acesso, de documentos, de prova da condição financeira do requerido. Vamos imaginar aqui que no nosso caso de estudo, o requerido é servidor público e a gente tem o holerite provando que ele ganha 10 mil reais. Está aí, está evidenciado para o juiz qual é a possibilidade alimentar do requerido. Ah, professor, mas isso nem sempre é fácil. Geralmente não se tem essa informação. E às vezes tem o fato lá do pai ser autônomo, não ter um holerite. Meus amigos, toda prova que você precisar, que estiver em poder de terceiro, ou em poder do requerido, ou em poder de algum sistema que o juiz tenha acesso, você deve pedir na petição inicial. Você vai dizer assim: juiz, o autor, ele precisa de uma pensão de 5 mil reais, mas o autor não tem condições de imediato, de provar a capacidade financeira do requerido. Então, Vossa Excelência pode fixar a verba alimentar provisória da forma como entender conveniente, mas eu quero que se tome essas providências, que se oficie à Receita Federal para trazer declaração de imposto de renda do requerido, que se oficie para isso e aquilo, para descobrir efetivamente quanto que o requerido ganha, que se oficie ao empregador do requerido para que traga o holerite dele, porque a gente desconhece quanto que ele ganha. E vindo essas informações, Vossa Excelência vai poder fazer uma revisão no valor da pensão. Veja, o juiz estabelece os alimentos provisórios, mas depois que vierem para o processo as informações que você vai pedir, você tem que pedir expressamente na inicial, o juiz pode rever aquele valor, tanto para aumentar quanto para baixar. Lembra que nós vimos que no curso do processo, a decisão dos alimentos provisórios pode ser revista a qualquer momento? Por isso, com base na produção probatória, o juiz pode rever essa decisão de alimentos, tá? Às vezes o caso é fácil, você tem lá o holerite, você já prova a possibilidade do requerido. Mas todas as vezes que você não tiver essa prova, você deve pedir para o juiz e pode se valer de todos os sistemas que o juiz tem acesso, tá bom? Depois que você cumpriu esse terceiro passo, você vai para o quarto passo, que é a aplicação da empatia na prática. Se você estivesse no lugar do juiz, quais argumentos você utilizaria para indeferir o pedido ou para fixar uma pensão num valor menor daquilo que está sendo pedido? Lembra? O juiz geralmente ele tem medo, geralmente ele se sente inseguro, ele não quer tomar uma medida drástica, efetivamente prejudicando uma das partes. Você deve listar então todas as inseguranças que você imaginar, todos os medos que o juiz pode acabar sentindo. No nosso caso de estudo, o que o juiz poderia pensar? Primeiro ponto, Será que o autor precisa mesmo desse valor de pensão? Aqui está até escrito errado, deixa eu corrigir aqui, ó. Será que ele precisa mesmo desses 3 mil reais que ele está pedindo de pensão? O juiz sente medo de estar sendo enganado. Aqui você deve deixar bem clara, então, a necessidade, como eu já te disse, listando item por item daquilo que o menor necessita, apresentar planilha da despesa e comprovante de cada uma delas, para o juiz não achar que o menor está querendo aí simplesmente receber uma pensão maior para que sobre, ou para que a mãe faça uso, ou para que o pai, né, faça uso quando o pai tem a guarda do menor. Você precisa dar a tranquilidade para o juiz de que ele não está sendo enganado com aquele valor que está sendo pedido, tá bom? O juiz pode pensar também, será que o requerido tem mesmo condições de pagar esse valor? Geralmente quando se pede um valor mais elevado, né? O juiz tem medo de ser injusto com o requerido, sabe por quê? Porque a falta do pagamento dos alimentos provisórios pode levar o requerido para a prisão. E também porque os alimentos são irrepetíveis. Aquilo que for pago não tem devolução no futuro. Então, o que você deve fazer? Você deve apresentar prova efetiva das condições financeiras do requerido, sempre levando em conta que o requerido possui outros gastos, né? Então, ele tem lá um holerite de 10 mil reais, mas ele tem outros 5 filhos, é diferente daquele que ganha 10 mil reais e não tem nenhum outro filho, apenas aquele que está pleiteando os alimentos. Então, apresenta para o juiz o máximo que você puder da realidade financeira da parte requerida, tá bom? O que mais que o juiz pode pensar? O juiz pode pensar assim, bom, se eu fixar a pensão em valor menor, será que o autor vai passar necessidade? O juiz tem aqui, então, medo de causar prejuízo para o autor. Então, o que você deve fazer? Você deve ressaltar a situação do menor. Ilustra com fotografias lá a casa onde ele vive, o armário vazio, a situação de penumbra que ele efetivamente está passando. Compara aí com o custo médio de vida lá na cidade, tudo para sensibilizar o magistrado. Mostra para o juiz lá, ó, a mãe trabalha lá como doméstica, ganha um salário mínimo, tem despesa com outros filhos, tudo que você puder ilustrar com imagem, você aguça no juiz esse medo de causar prejuízo ao autor, então a tendência é que ele fixe efetivamente a pensão naquele valor que está sendo pleiteado, tá? Depois que você exerceu o juízo aí de empatia, aplicou na prática a empatia, pensou em tudo que o juiz pode efetivamente pensar como medo ou como insegurança, é a hora de você ir para o quinto passo. E o quinto passo, meu amigo, você já sabe, é só colocar tudo no papel. Veja como pedir uma liminar na ação de alimentos pode parecer simples, mas é muito mais detalhado do que você pode imaginar. A liminar é garantida, o problema está no valor. Quanto mais você esmiuçar os detalhes da necessidade do menor, eu falo menor, mas às vezes é o maior também, né? Quanto mais você evidenciar a necessidade daquele que pede os alimentos, mais tranquilidade você dá para o juiz. Quanto menos você trouxer de informação da vida financeira do requerido, mais inseguro o juiz vai ficar. A tendência é que ele dê os alimentos, mas num valor bem menor, 30% de um salário mínimo. Eu sempre fiz assim, na dúvida, quando não tinha elementos para saber a vida financeira do requerido, eu fixava a pensão em 30% do salário mínimo. Olha, meus amigos, existem vários recursos para você descobrir o rendimento do requerido antes mesmo de entrar com a ação de alimentos. Tá? Você pode entrar com a ação probatória autônoma, pedindo para que se junte o holerite do requerido, pedindo para que se traga a declaração de imposto de renda e depois entrar com a ação de alimentos. Mas eu sempre recomendo que você faça isso na inicial. Pede lá na inicial um valor módico menor de pensão, falando excelência, o requerente não tem condições ainda de saber a vida financeira do requerido. Então pede-se que os alimentos provisórios sejam fixados numa quantia menor. Mas, por outro lado, requer-se essa providência para descobrir quanto que o requerido ganha. E aí é obrigação de todos os órgãos que forem notificados prestar essa informação para o juiz, inclusive sob pena de prática de um crime. Está previsto lá na Lei 5478, tá? Aquele que deixa de prestar informação para o juiz sobre a capacidade econômica do requerido. Voltando todos esses documentos, você vai pedir a revisão dos alimentos provisórios para que o juiz majore o valor, já que vieram para o processo novos documentos, tá bom? Meus amigos, é isso. Acredito que agora você entendeu que há uma peculiaridade na ação de alimentos. É mais fácil, é mais simples do que conseguir uma liminar em outro tipo de ação. Agora é só colocar em prática. Um grande abraço e até a próxima aula.